Estou apenas seguindo o que o papai falou. No início, no primeiro dia, eu trouxe essa roupa para vestir. E perguntei a Deus se era para vestir, pensei, entendi que era para vestir hoje. E depois Deus foi trazendo o motivo, a razão pelo qual eu deveria estar com essa roupa. Então hoje é o nosso 11º dia, amém? Depois vocês falam onde é que tem que ficar aqui para não... E meu coração se alegra, porque o Senhor, Ele tem estado com os olhos sobre nós, tem contemplado o nosso desejo de conhecê-lo mais, o nosso desejo de querê-lo mais. Porque se não fosse por Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque alguns são cansados, uns vêm direto do trabalho, outros estão passando um pouquinho de mal, outros estão com a garganta ardendo, coçando, como eu estou hoje um pouquinho. Mas nós viemos aqui por causa de Deus, porque nós amamos ao Senhor e queremos mais dEle. E nós sabemos que o Senhor, o reino dos céus, Ele é conquistado à força. E precisa da nossa entrega, da nossa parcela, da nossa parceria. Ele quer e nós também queremos, amém? Então hoje nós estamos consagrando, santificando o altar através do ensino da palavra. E eu quero te fazer uma pergunta para começar aqui. Quando você fala alguma coisa e alguém não dá atenção para aquilo que você está falando, como é que você se sente? Rejeitado, desconsiderado, né? E a palavra de Deus é a palavra de quem? De Deus. É uma palavra poderosa, é uma palavra santa, porque o próprio Deus está falando conosco. E muitas vezes nós deixamos Deus no vácuo, como dizem por aí. Ele está falando e a gente nem presta atenção, como o Roberto acabou de dizer. E às vezes a gente não presta atenção porque a gente não para para ouvir. E às vezes não para, não tira nenhum tempo para a gente ler, meditar, aprender, para extrair aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então quem fala que Deus não fala, está equivocado, porque Deus fala o tempo todo e essa palavra é a palavra de Deus. E eu me recordo que, acho que uns 2 anos atrás, eu ministrei aqui, eu falei sobre a palavra. Então quando chegou esse tema para mim, eu falei, que bom, já falei alguma coisa sobre. É algo que eu tenho buscado no Senhor. Lá na minha casa tem vários cadernos de devocionais que eu vou escrevendo, Deus vai falando, eu vou registrando. E é tão bom quando eu posso voltar agora em alguns cadernos meus e ler lá o que Deus falou comigo naquele tempo. Eu falo, meu Deus, você falou isso comigo. Estou negligenciando isso, eu preciso voltar a fazer isso de novo. Então o Senhor continua falando. E é bom a gente saber que Deus continua chamando a gente para esse lugar de intimidade. Porque Ele quer trazer revelação. E a revelação, queridos, a mesma palavra que o Márcio lê, a Denise lê, Deus fala diferente para o Márcio do que Ele fala para a Denise. A mesma pregação, o apóstolo Márcio pode pregar o mesmo versículo todo domingo. Vai ter palavra nova, vai ter revelação nova. Porque Deus é assim, é um Deus transbordante, é uma fonte inesgotável. E nesses dias nós estamos aqui, já 11º dia. Quanto o Senhor já falou conosco, não é? E tem mais, e tem mais, e tem mais. Ele vai continuar transbordando, derramando sobre nós. Porque o nosso Deus é um Deus infinito em tudo que faz. E Ele quer nos surpreender, continuar nos surpreendendo nesse ano 2024. Então nessa noite, nós consagramos nossos bens, nosso patrimônio ao Senhor. E nós queremos ver a bênção de Deus presente e visível em tudo o que temos e possuímos nesse ano. E no início dessa noite, eu quero começar te mostrando que a palavra de Deus é uma garantia para que essas bênçãos te sejam estabelecidas. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpre. Deus nunca falhou em suas promessas. E Ele prometeu que vai te dar algo, você pode esperar, você pode confiar. Deus não mente, Deus não atrasa. Ele fala no tempo certo, mas Ele precisa e trabalha em nós, a nossa ansiedade, a nossa impaciência. Porque a gente às vezes quer dar o nosso jeitinho, mas nosso Deus, Ele é fiel. Mesmo que eu mude, mesmo que eu faça qualquer outra coisa, Ele continua fiel. Deus não mente, Deus não muda, Ele é fiel. E o que Ele prometeu no ano passado, Ele cumpriu. E o que Ele está prometendo esse ano para nós, Ele vai cumprir também. Então nós pregamos, ouvimos a mensagem da expansão, nós vivemos isso no nosso dia a dia. E nós estamos experimentando esse mover de Deus para nós experimentarmos esse crescimento. Porque para crescer, nós também ouvimos aqui muitas vezes nesse altar, que para crescer dói. Nós não podemos expandir de qualquer jeito, não é? E esse ano o Senhor está pegando a gente por dentro para nos mover, para arrancar o que não presta, para colocar em nós a santidade dEle. Então nós abrimos este ano 2024 com o Espírito do Senhor Jesus falando à sua igreja, requerendo de cada um de nós santificação. Este foi o tema abordado nos 12 dias. E essa foi, 11, né? Amanhã vai completar os 12 dias. E essa foi a voz que o Espírito Santo nos levou a ouvir dele, ao consagrarmos cada dia, representando cada um dos meses deste ano. Deus diz para nós: eu estou chamando vocês para santificação. Mas o que é ser santo? Santo é ser separado, é ser exclusivo dele. Você não faz mais o que todo mundo faz. Você não é todo mundo, né? Não tem uma frase assim que às vezes os pais falam, né? O filho fala: poxa, mãe, eu queria ir. Poxa, pai. O fulano, pai, o pai do fulano deixa ele ir. Tá, meu filho, mas você não é todo mundo. E você também não é todo mundo. O que Deus tem para você vai depender da sua entrega, da sua obediência, do seu caráter aprovado. Tudo que nós ouvimos nesses dias, as pedras que nós estamos colocando no nosso altar, e o que ouvimos ontem, não é? A pedra da oração. Você tem investido o seu tempo em falar com Deus? Como você pode se tornar íntimo de alguém que você não para para falar, não para para ouvir? Às vezes a gente fala só: oi, tudo bem? E a gente já fala: ei, amiga, né? Só de se encontrar e falar: oi, tudo bem? Mas a gente só é amigo de verdade quando a gente desfruta da intimidade, que a gente pode saber um pouco mais, saber os gostos, as necessidades, as preferências. E com o nosso Deus também é assim. E nós só vamos encontrar essas coisas na palavra dEle. Então eu lembro quando ministrei aqui, eu falei algumas coisas que a palavra de Deus é. Que a palavra de Deus é luz, que a palavra de Deus é lâmpada, que a palavra de Deus é espada, é martelo, é bússola, é mapa. A palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos. Mas nós precisamos desejar e arrancar esses tesouros para nós. É como se nós tivéssemos um grande tesouro dentro da nossa casa. E a gente olha para o tesouro todo dia e fala: nossa, que legal, e passa direto. Nossa, que bonito esse tesouro, e passa direto. A gente não abre o tesouro para ver o que tem lá dentro. Não desfruta das riquezas que tem dentro. E o Senhor está nos chamando em 2024 para nós prestarmos atenção em Deus. Porque nós queremos as bênçãos, as recompensas de ser santo. Mas nós não queremos investir em ser santo. E o Senhor está nos chamando então para isso. Nos chamando para sermos santos. Então a santificação é uma obra do Espírito do Deus Trino. Mas geralmente atribuída nas Escrituras, especialmente à pessoa do Espírito Santo. No entanto, o homem que foi regenerado também participa desse processo. Mas isso não ocorre de forma independente. Na verdade, o homem serve como instrumento pela qual, em parte, o Espírito de Deus efetua essa obra. Ao mesmo tempo em que a Bíblia afirma que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus, ela também aponta em várias exortações para a cooperação do homem nesse processo. Então, Deus quer, mas eu também preciso querer. Nós precisamos caminhar juntos. E vai depender da minha disposição. Que a palavra de Deus, ela está liberada para todos nós. E Jesus declarou lá em Mateus 4:4, quando estava sendo tentado, ele disse: o homem não vai viver só de pão, mas ele vai viver de quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. Então, onde está a boca de Deus? na sua mão aí. A boca de Deus está aí. E às vezes a gente quer uma coisa pronta, né? A gente prefere esperar alguém falar para nós. Deus vai usar, sim, outras pessoas para falar como Ele tem falado comigo através de outras pessoas. Mas você precisa ir à fonte. O seu principal alimento é você que vai buscar. Amém? É você no seu dia a dia, no seu secreto, que vai lá no seu quarto. Parar o seu tempo para ouvir Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer falar comigo hoje? Então, nessa palavra de hoje, vamos entender que a palavra de Deus também é água. É a água purificadora que nós cantamos aqui agora há pouco. Lá em João 15, 3, diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, é a palavra dele que nos limpa, que nos santifica. Vocês já estão limpos pela palavra. Então, quem nos limpa? A palavra. E Efésios também, o capítulo 5, versículos 25 e 26, nós vamos ler também. Efésios 5, 25, isso mesmo. No caso, a outra parte, né? Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água. Então a palavra de Deus nos lava. A palavra de Deus é um alvejante forte, né? As mulheres que gostam de deixar a roupa mais branquinha aí, às vezes cada uma usa um alvejante da preferência. Então a palavra de Deus é esse alvejante potente que nos purifica, que nos deixa brancos, que nos deixa limpos, que nos deixa puros. É a palavra de Deus. Conforme a escritura referida, Jesus tanto nos amou que se entregou por nós, para nos santificar e purificar com a lavagem da água pela palavra. Essa lavagem da água é pela palavra de Jesus. As palavras de Jesus são como águas purificadoras no nosso ser, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas ações, nas nossas obras, no nosso falar, em tudo que nós fazemos. Amém? Então essa água que nos purifica. Quantas vezes nós somos atacados e nós vamos pegando sujeiras do mundo? Muitas vezes sujeiras involuntárias. Às vezes nós nem fomos a um lugar para fazer nada errado. Nós somos atacados o dia todo em lugares que nós vamos e que pisamos, às vezes no supermercado. Às vezes nós vemos uma imagem desagradável. Às vezes nós estamos vendo alguma coisa na TV e aparece lá uma cena pornográfica, sem que você, nem naquilo que você estava assistindo, aparece. Ou no seu celular. Ou uma música horrorosa, de baixo calão, com palavras horrorosas. E aí você está no lugar, de repente aquilo começa a cantar. E você é obrigado a ouvir, porque como você vai fazer? Você não tem como sair dali. Às vezes é um bar em frente à sua casa. E nós vamos, aquelas coisas vão entrando na gente, a gente vai se contaminando. Coisas que a gente vai no supermercado comprar, que a gente pega. Outros pegam também. A gente não sabe quem pegou naquilo, a gente pega também, a gente leva para casa aquele produto. Tem marcas digitais de outras pessoas. Nós vamos nos contaminando. Assim como os discípulos contaminaram seus pés de poeiras e Jesus precisou lavar, nós também precisamos ser lavados dessas poeirinhas que às vezes a gente ignora, que acha que não tem nada a ver. Então nós precisamos da palavra de Deus que traz essa lavagem para nós. Em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, também diz que é para nós não nos enganarmos, pois nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes herdarão o reino de Deus. Mas aí em seguida, meu versículo continua e diz: mas graças a Jesus, logo adiante diz: e tais foste alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Então nós fomos lavados, queridos, Todos que entregaram a vida para Jesus um dia e receberam Ele como Salvador foram lavados. Mas o dia a dia, nós vamos sujando outra vez. Por isso nós precisamos diariamente ler a palavra de Deus. É impossível ser santo lendo a palavra um dia por mês. Uma vez por mês ou uma vez por semana. É a mesma coisa num dia de calor, como nós estamos na nossa estação agora, verão, muito quente. Às vezes a gente toma mais de um banho por dia. Né? Os mais higiênicos, né? Espera-se que. Mas não é todo mundo que gosta de tomar banho, né? Mas espiritualmente também. Tem gente que não gosta de tomar banho, porque não gosta de ler a palavra. Acha a palavra enjoada. Acha a palavra chata. Estamos agindo como alguém que não gosta de tomar banho e fazer a sua higiene. E vamos agregando sujeira em nós. Daqui a pouco não fica muito mais difícil a santidade de Deus operar em nós. Porque vamos acumulando sujeira. Então nós precisamos passar por essa lavação. E lá em Êxodo 30, os versículos 18 a 21. Vamos ler também. Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegaram ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para quê? Para que não morram. E isso lhe serás por estatuto perpétuo. E ele e a sua posteridade através das suas gerações. Então hoje a gente não tem mais uma bacia. Não precisa da bacia mais. Porque nós somos limpos e purificados pela palavra de Deus. Amém? Então, para nós não morrermos, está muito claro aqui, para nós não morrermos, nós precisamos alimentar essa palavra. Nós precisamos comer essa palavra. Precisamos beber dessa palavra. Para que ela nos transforme, irmãos. O Senhor Jesus estabeleceu o padrão para a santificação ao pedir ao Pai para que santificasse os eleitos. E é através da palavra de Deus que este processo toma forma. Não apenas lendo, ouvindo e meditando na palavra, mas vivendo os seus ensinos e os praticando na vida diária. Até porque não adianta aprender como ler a Bíblia, estudar ela lendo todos os dias, mas não conseguir enxergar a verdadeira importância no que está escrito. Irmãos, acontece também de nós ficarmos apenas como religiosos, lendo a Bíblia. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Às vezes a gente pode falar, eu já li a Bíblia 3 vezes. Ela toda 3 vezes. Eu leio todo ano a Bíblia toda. Nossa, eu tenho 10 versões da Bíblia em casa. E aí tem lá em cima da mesa, revisada, atualizada, corrigida, a língua de hoje transformada. Tem aquele monte de livros lá. A gente às vezes lê tudo, mas aquela palavra não transforma. Porque estamos sendo apenas religiosos. Estamos apenas cumprindo uma escala, um dever. Ou para ficar bem com Deus. Mas Deus sabe, eu estou lendo, tá, Deus? Como se fosse um filho para o pai. Fala, pai, eu já fiz o meu dever, tá? Às vezes é assim que a gente se comporta diante de Deus. Queridos, então, estudando a palavra do Senhor, para compartilhar conosco hoje, aconteceu comigo, como aconteceu com a pastora Gisele, já tinha uma palavra toda formatada na minha mente para eu inserir junto a esse roteiro. E quando ela estava pregando, eu falei assim, Senhor, não faz comigo não. E aí, eu voltei atrás e falei assim, não, se eu quiser fazer, eu posso fazer, mas faz com antecedência, porque eu não sou muito boa em improviso não. E aí no outro dia, então, na sexta-feira, eu entrei no quarto e fui ouvir uma canção. Quando eu fui ouvir a canção, então, o Senhor falou assim, é sobre isso que eu quero que você fale. E então é isso que eu vou compartilhar agora com os irmãos. Lá em 1 Reis, no 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Vou usar meus óculos agora para eu ler mais rápido. Vamos lá. Já acharam? Amém? Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante do seu senhor, porque o senhor havia livrado os sírios do intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria? Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo a seu senhor. Assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse: por acaso sou Deus que pode matar ou dar vida para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da lepra? Vede como busco um pretexto para me atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as roupas? Envia-o a mim e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor, dizendo: ei, eu te digo, seja curado, e as feridas seriam curadas. Por acaso os rios Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém, seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não terias feito? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele tornou-se como a pele de um menino e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. Porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem cultuo, não receberei. Naamã insistiu com ele para que recebesse, mas ele se recusou a recebê-lo. Então Naamã disse: deixa ao menos que esse teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque esse teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Que o Senhor perdoe isso ao teu servo. Quando meu senhor for ao templo de Rimon para lhe adorar e se apoiar na minha mão, e eu também tiver de me curvar no templo de Rimon, quando assim me curvar no templo de Rimon, que o Senhor perdoe isso a teu servo. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: o meu senhor poupou esse sírio Naamã, deixando de receber dele alguma coisa do que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma coisa. Geazi saiu para alcançar Naamã. Quando este viu que alguém corria atrás de si, saltou do carro para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Ele respondeu: tudo está bem. Meu senhor me enviou a dizer-te: agora mesmo chegaram 2 jovens, seguidores dos profetas da região montanhosa de Efraim. Peço-te que lhes dê 1 talento de prata e 2 peças de roupa. Naamã disse: fique à vontade para levar 2 talentos. E insistindo com eles, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 peças de roupa e os entregou a 2 dos seus servos, os quais os carregaram à frente de Geazi. Quando ele chegou ao monte, pegou-os das mãos deles e os guardou em casa e mandou embora aqueles homens, e eles se foram. Mas ele entrou e chegou diante do seu senhor. Então Eliseu lhe perguntou: Geazi, de onde vens? Ele respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Porém Eliseu lhe disse: por acaso não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era este o momento para receberes prata e roupa, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã atingirá a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu leproso da presença dele, branco como a neve. Queridos, meu coração encheu de temor ao ler esse texto. Falei, meu Deus, Pai, o que o Senhor quer falar conosco com esse texto? E ele começou então a falar ao meu coração que Naamã não conhecia Deus. Ele era orgulhoso, sim, porque o orgulho é inerente ao homem, independente da religião. Nós abrigamos orgulho no coração. E a palavra diz que Naamã era adorador do Deus Rimon. Rimon é o mesmo Baal, que é o Deus da chuva, Deus da tempestade, Deus do trovão, Deus das águas. Talvez seja até por isso que Eliseu falou para ele tomar banho no rio. Então, Naamã não conhecia Deus. E ele estava orgulhoso, porque ele era um comandante importante. E ele chega com toda a sua estrutura de comandante, não com uma estrutura de leproso. Ele não chegou com uma estrutura de um pecador, ele chegou altivo. Chegou talvez elegante com suas roupas de comandante. Então seu coração estava como comandante, mas a sua pele estava leprosa. Então quantas vezes nós também não estamos assim? Estamos carregando coisas, pecados, mas o nosso coração está altivo, nós não conseguimos descer para obedecer. Nós vamos achando que o outro vai resolver para nós do nosso jeito, da nossa forma, e não na forma de Deus. E outra coisa que eu achei interessante também, que quando Naamã, ele disse, os rios Abana e Farfá, que era da cidade de Damasco, da onde ele era, eram rios imponentes, rios caudalosos, límpidos. O Rio Jordão era um rio mais barrento. Então, simbolicamente, foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Que o Rio Jordão vai simbolizar para nós a palavra de Deus. E os rios de Damasco são as outras fontes. As outras fontes que nós queremos, que nós constituímos. E às vezes são fontes lícitas. Porque os rios eram bons. Os rios não tinham nada a ver com isso, não é? E às vezes nós utilizamos outras fontes para satisfazer a nossa vida, para nos purificar. Podem ser outras pessoas, outros pregadores, outros ministérios. Podem ser outros livros que não a Bíblia. Queridos, eu não sou contra ler. Eu gosto muito de ler. Lá em casa nós lemos bastante. Temos muitos livros lá. Mas a principal fonte para nós é a palavra de Deus. Eu posso demorar a ler um livro, mas a Bíblia não. Eu amo participar de congresso, de ir em seminário. Gosto muito. Já viajamos muito por isso. Mas, queridos, a nossa principal fonte precisa ser a palavra de Deus. E os profetas da nossa casa também. Eu estava pensando nisso, que nós estamos aqui nesses 11 dias. Todos os dias nós tivemos palavras poderosas e profundas do Senhor por irmãos nossos aqui da casa. Não precisa ouvir alguém lá de fora. Não que não possa vir, né? Mas são homens como eu e você, falíveis, que nós conhecemos, às vezes sabemos até da dificuldade dele, né? Às vezes já até teve algum problema com ele, mas já resolveu em nome de Jesus. Mas que o Senhor quer fazer isso conosco, com todos nós. Ele está disponível com as suas águas. Então, o Rio Jordão, que é a palavra de Deus, simbolicamente, precisa que nós desçamos até ela, assim como Naamã foi. E ele pôde conhecer Deus. Ele pôde conhecer o verdadeiro Deus. E incrível também, eu fiquei olhando a postura de Eliseu, o profeta. Gente, o profeta pode ganhar presente? Pode, Léo? Pode ganhar presente. Mas qual a motivação que nós damos um presente para o profeta? Ou com qual motivação o profeta recebe? Então, às vezes, nós queremos fazer uma barganha com Deus. Nós queremos dar alguma coisa para receber. Às vezes, o presente daquele comandante era de acordo com o Deus que ele conhecia. Por que ele não conhecia Deus, Yahvé, o verdadeiro Deus, Adonai, o nosso Senhor? Ele não conhecia ele. O Deus que ele conhecia provavelmente precisava de presentes. Mas o nosso Deus não, e Eliseu sabia disso. Amém? Então, quando Eliseu recusa aquele presente, ele estava ensinando para aquele homem: há profeta em Israel, mas há um Deus em Israel. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele que é o meu Deus. E eu não vou cair nessa armadilha. Então nós precisamos sondar o nosso coração. Se às vezes nós não estamos fazendo o que fazemos para receber os aplausos, para receber as honras, para receber a adoração, irmãos. E quando eu cheguei em Geazi, que aí a coisa estreitou mais. Sabe por quê? Porque Geazi conhecia Deus. Geazi morava na casa perto, junto com Eliseu. Ele servia Eliseu. Ele viu os milagres que Eliseu fez. Ele andava com ele, provavelmente ele estava junto de outros milagres, sem ser esse que fez com Naamã. Porque Eliseu operou muitos milagres em nome de Deus. E ele deve ter participado. Ele servia a Eliseu. E o que, que ele faz? Ele vai atrás dos presentes. Ele vai atrás da glória humana. E ficou indignado por ele, Naamã, ter ido embora com os presentes. E foi atrás. E mentiu duas vezes. Mentiu pro comandante Naamã. E mentiu também para o seu profeta que o acompanhava. Que era o seu líder, que era o seu coordenador, que é aquele que mentoreava ele. Queridos, como nós estamos também diante do Senhor, na casa de Deus, enquanto discípulos, será que estamos andando em dignidade com o nosso líder? Será que estamos escondendo coisas, ou estamos mentindo para eles? O Geazi, ele roubou a glória de Deus. Aquilo que Eliseu fez com Naamã, de mostrar o verdadeiro Deus, veio Geazi atrás e mostrou um outro Deus, um Deus que aceita presentes. Então Geazi trouxe uma maldição, e ele, o texto fala que ele levou para sua casa. Tão mal que nós vamos adquirindo para nós, não fica só em nós. As escolhas que nós fazemos, irmãos, não fica só em nós. Se você é casado, vai ficar também com seu esposo, com sua esposa. Vai afetar sua geração, sua família, seus filhos, netos. Vai afetar tudo que você possui. Ficou leproso. Naamã voltou para casa, purificado. Senhor, me perdoe. Nosso Deus. Mas Geazi, perto da bênção, morando com o profeta, vendo os milagres acontecerem, deixou tudo para trás por causa de túnicas, por causa de prata. retemos a bênção. Nós já aprendemos que receber, e é verdade. Nós temos ouvido constantemente nesse altar testemunhos de pessoas que entregaram e o Senhor trouxe a prosperidade. Então o Senhor quer continuar fazendo em nossas vidas e famílias, mas nós precisamos fazer a escolha certa. Nós precisamos dar valor àquilo que realmente importa. Aquilo que é o valor para Deus, aquilo que importa para Deus. Então Geazi perdeu essa bênção. Então quando nós somos altivos, porque Naamã chegou orgulhoso. Chegou orgulhoso e voltou humilde para casa. Geazi perto da bênção. Continuou com o coração orgulhoso e perdeu. E perdeu a sua bênção. O nosso orgulho bloqueia a nossa bênção, impede a nossa bênção. O orgulho, ele impede-nos de pedir perdão. O orgulho nos impede de perdoar. O orgulho nos impede de falar a verdade. O orgulho nos impede de nós elogiarmos. O orgulho nos impede de nós reconhecermos o valor do outro. Então o Senhor nos chama. A palavra que Deus falou para mim foi essa: minha filha, seja humilde. E eu passei uns dias, eu passei no caminho da humildade. Eu ministrei aqui em setembro uma palavra. Eu falei, quem vai permanecer na minha presença? E eu falei alguns textos, e eu anunciei essa palavra com muito temor no coração, que Deus estava ministrando sobre o meu coração há meses. E dias depois o Senhor falou, minha filha, você vai passar pelo caminho da humildade. Então o Senhor disse isso. Essa palavra que nós lemos, esse texto que nós falamos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas sem humildade ninguém alcança a santidade. Sem humildade o nosso caráter não pode ser aprovado. Sem humildade nós não vamos subir até onde Deus está. Porque quando Ele nos chama, quem subirá? Quem verá o Senhor? Quem? Quem se humilha diante do Senhor? Por isso Ele me pediu para estar dessa forma. Em humildade, porque no Novo Testamento, quando acontecia algo e as pessoas queriam revelar que elas estavam em humildade, em humilhação, elas vestiam, às vezes rasgavam suas vestes e vestiam a roupa de saco. Então o Senhor está nos chamando para a humildade. Porque senão nós vamos fazer com todas essas palavras que recebemos nesses 11 dias. Serão apenas palavras. Se elas não passarem pelo nosso coração, se elas não encontrarem corações humildes para reter a palavra, para praticar a palavra. Então a palavra de Deus é água. É água que purifica. Ele é esse rio. Ele tem o poder de nos purificar. Só Ele tem, através da sua palavra. Então a palavra de Deus é a chave para o teu sucesso neste ano. A meditação regular na palavra de Deus e a confissão consistente dia e noite, além da obediência, darão a você um bom sucesso na vida, conforme Deus instruiu a Josué 1:8. A palavra do Altíssimo será quem te levará à salvação. É o seu poder para a salvação, Romanos 10, 13 a 15. Ela é importante em tua vida porque ela é o que constrói o caminho para a sua relação de fé com o Pai. Porque a fé vem pela escuta contínua da palavra de Deus, não por qualquer outro meio. E a palavra de Deus também, ela é uma arma, é uma nossa arma de vitória, é nossa arma na batalha. Então nós precisamos usar essa arma, irmãos. Mais do que nunca, desesperadamente, mais do que nunca, nós precisamos usar essa palavra como arma. Os tempos são maus, os dias são difíceis. E quem vai nos dar a estratégia é a palavra de Deus. A boca de Deus falando conosco. Então nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Lendo a palavra e falando, Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer falar? O que o Senhor tem para hoje? Deus, o que o Senhor quer que eu fale para alguém? Senhor, me dá a revelação da sua palavra. Me dá a direção da sua palavra. Porque a sua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Tem um versículo também que eu gosto muito, que é o Salmo 119, 133. Diz assim: firma os meus passos na tua palavra, para que o pecado não tome conta de mim. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Amém? Vamos ler juntos esse texto? Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Irmãos, a palavra de Deus, a gente precisa estar. Eu fiz até um desenho um dia que eu fiz o meu devocional nesse texto. Eu fiz uma Bíblia, desenhei e coloquei um bonequinho assim em cima da Bíblia. Senhor, eu quero andar com a minha palavra, meus pés firmados na palavra, para que o pecado não tome conta de mim. Nós precisamos orar a palavra, ler a palavra, orar a palavra, falar em voz alta na nossa casa a palavra, porque a palavra é arma de guerra. Eu queria te convidar agora. Nós vamos ouvir uma canção, e essa canção falou muito ao meu coração, porque ela chama a gente para humildade. Mas eu queria antes, primeiro, convidar as pessoas do Ministério de Louvor que estão aqui, para que elas venham aqui à frente, todas elas. Nós vamos ouvir essa canção, e o pessoal da dança também que estiver aqui. Porque o Senhor quer que nós andemos no caminho da humildade. E eu lembro que no primeiro dia, a música do Daniel Berg. E eu lembro que no